dia, boa tarde ou boa noite, caros ouvintes e ouvintas. Está começando mais um episódio do podcast Movimento Refisbar. Eu sou Pedro, roendo as unhas de nervosismo rocha, e hoje, se preocupando mais com o futuro do que com o presente, aqui comigo estão Levi Oliveira.
Fala, galera! E eu já queria começar falando que a ansiedade, ela não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje.
Jéssica Seff.
Fala, galerinha do Movimento Refisbar, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abordar um tema bem interessante.
E Paulo Oliveira.
Na ansiedade, na zoeira, aqui é Paulo Oliveira.
Nossa, mandou uma rima ao vivaço aí. Logo na abertura já tem tudo pra continuar bacana. Hoje, como ficou claro, a gente vai falar sobre ansiedade de modo geral, a princípio, e como a Bíblia vê esse mal que assola tanta gente e os conselhos que ela nos dá para tratarmos desse mal, que é se preocupar mais com o futuro do que com o presente. A ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão, preocupação. É uma condição humana. Todos nós sentimos ansiedade em algum ponto. É até normal. Você vai, sei lá, se apresentar no, na escola, na faculdade, no trabalho. Você vai conhecer gente nova, não sei. Diversas coisas podem causar ansiedade. É super comum ter. Só que quando essa reação é muito mais frequente do que deveria ser, e muito mais intensa, aí já é complicado, já pode ser algo patológico, alguma doença, e pode comprometer a saúde, o bem-estar emocional dessa pessoa.
Cara, eu acredito que a ansiedade, até certo ponto, tipo, bem no começo, assim, ela é algo, como tu falou, saudável, porque ela deixa a pessoa alerta. Mas é porque, na verdade, porque não tem outra palavra para definir ansiedade, algum sinônimo para não
É tipo,
dizer essa
exato,
palavra.
é tipo você ficar alerta o tempo todo, né?
Isso, ficar só, realmente, como falou, vai ter algum evento importante, vai ter alguma coisa para fazer, e a gente fica naquela, aquele sentimento de preparo para fazer com perfeição, mas se
Exato.
extrapolar isso aí já vai causando problema. Por exemplo, vai ter uma prova amanhã, aí o cara, pô, será que eu vou bem? Será que eu vou mal? Ele não consegue dormir, ele não dorme, vai mal na prova, entendeu? Tipo isso aí.
Então, em relação à literatura, né, a gente aborda muito sobre ansiedade, que é não poder controlar o futuro, né? O principal causa da ansiedade é não poder controlar o futuro. Então, com isso também traz, além da sensação de estar alerta, o desvio de foco, né? Porque a gente esquece todo o resto e foca somente naquilo que estamos ansiosos. E isso é
Exato, exato,
preocupante.
exato. Isso.
Boa, boa.
Cara, eu acho que a ansiedade, ela é uma coisa muito comum hoje. Todas as pessoas, elas têm um pouco de ansiedade. Mas eu acredito que a gente não precisa se preocupar tanto assim com o dia de amanhã. Porque, como a Bíblia fala, né? Que cada dia é o seu mal.
É verdade. Eu vou começar assim já, então. Eu pensei em falar isso mais no final, mas vou começar assim. Eu já fui bem ansioso. Hoje em dia eu acho que minha ansiedade é normal. Mas eu tive crise, uns ataques assim, e já fui muito ansioso. E eu vou confessar que desde que eu comecei a frequentar a igreja, eu não tive mais nada parecido. Eu acho impressionante, porque, como o Levi falou no começo, que o negócio é tira a paz do presente, eu percebi que, como eu não tenho me preocupado tanto com o que vai acontecer, eu me sinto muito em paz, assim, sabe, no presente, no dia a dia. Esse negócio, né, tipo, prova, eu já fui bem ansioso. Prova nem tanto, na verdade, mas trabalho, eu fico, às vezes, eu tava fazendo um trabalho importante, e aí quando eu ia dormir, eu ficava pensando, caraca, será que eu editei certo? Será que eu salvei? Será que tá no pendrive? Será que isso? Será que... Caramba, eu não conseguia dormir, eu tinha insônia. E que é um dos sintomas da ansiedade? Eu não conseguia dormir, era horrível.
Isso é uma coisa interessante sobre a ansiedade, porque nada aconteceu, mas o nosso cérebro, ele já tá desmoronando.
Nada aconteceu. Isso é uma coisa também, porque isso, além dessa fato de nada acontecer, a gente já tá pressupondo que alguma coisa ruim vai acontecer. Tipo, tá tudo na mais perfeita ordem, mas a gente acha que alguma coisa ruim vai acontecer. E, dependendo dos casos, mostra também uma certa fragilidade emocional. Assim, tipo, você não se acha o suficiente, sabe, pra lidar com tal situação.
É exatamente esse, tocou no ponto-chave da questão. Não é nem pela questão de executar a atividade, é sim pelo o pensamento de que tu vai executar errado.
É esquisito demais a gente achar que vai fazer errado.
A gente tem que. A maioria das pessoas talvez não saibam, mas a ansiedade, ela tem dois níveis consideráveis, que é a ansiedade
Olha aí.
normal do ser humano, né? Que a gente sente no dia a dia, e a patologia. Então, a gente tem que ficar bem alerta para saber diferenciar E claro, procurar um profissional adequado da área, além de procurar o nosso senhor também, que é maravilhoso pra nessas causas.
Exato. Caramba, exato. Subiu o nível, né, bicho?
É, agora vamos dar uma carteirada aqui da nossa convidada, que ela já defendeu o TCC, já passou, já foi provadíssima. Jéssica, palmas pra ela. Craig, coloca aplauso no. E o TCC dela foi ansiedade, por isso ela. Na verdade, não é por isso, mas tem uma razão perita, pra ela estar aqui.
Uma perita.
É, tem uma perita, ela tá. Então, qualquer canelada ela vai falar aqui qualquer coisa errada. Mas a ansiedade, ela anda junto com o medo. Eu acho que não tem como ter ansiedade sem ter medo, né? Eu acho que se você tem ansiedade, você tá com medo de alguma coisa. Eu acho que é impossível uma coisa sem a outra. Apesar de ser possível você ter medo e não estar com ansiedade, mas eu acho que a ansiedade tem que estar com medo sempre. Né?
Medo e falta de confiança em Deus.
Só pra complementar o que tu tava falando sobre a ansiedade e o medo, que eu acredito que a ansiedade e o medo, eles envenenam o corpo e o espírito. Porque tem muitas pessoas que elas ficam tão ansiosas, tão preocupadas com o dia de amanhã, que elas acabam adoecendo no seu corpo físico e também no seu corpo espiritual. Elas acabam se preocupando. Sim. E como a Bíblia fala, né, pra gente lançar toda a ansiedade sobre ele. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia é um livro muito, muito antigo, que, pô, o que, que as pessoas que escreveram a Bíblia há mais de 2000 anos atrás entendem? Mas, na verdade, a Bíblia é um livro muito atual, porque ela já fala sobre ansiedade, que hoje é considerada, juntamente com a depressão, a doença do século, vamos assim.
Exato. Uma coisa que eu acho muito bonita, porque na Bíblia tem as respostas para problemas. Só que aí tu pensa, são de 2000 anos atrás, outros problemas. Daí é que tá, os problemas são os mesmos, só que as causas que mudaram, né? Antes você, sei lá, tinha ansiedade se você ia comer, ia conseguir caçar pra comer, hoje em dia você tem ansiedade se, sei lá, qualquer outra coisa.
É, uma coisa bem legal que tu citou aí, Pedro, é que a Bíblia tem as respostas, né? E eu tava lendo recente lá em Romanos, que sobre Deus da esperança, né? Fala sobre Deus da esperança. E no caso... você pode esperar de Deus uma cura. Deus poderia prover realmente a cura da ansiedade.
Uhum.
Mas o mais interessante é que ele não só te provê a cura, mas ele te dá todo o tratamento completo para que tu não sofra mais com a ansiedade, né? E eu acho isso muito incrível. Lá ele fala sobre os pensamentos, né? Sobre como as pessoas eram e como elas agiam. E ele diz que você só vai ser ansioso se você estiver vazio, se você não estiver cheio do Espírito Santo.
Isso é muito bacana. Isso é bacana, porque como eu havia dito, eu comecei a ir pra igreja uns 4 meses, um pouco mais, um pouco menos. Mas, já sabe, eu vejo a diferença, sabe? Tipo, não tem essa, tipo, mas fulano vai mais, então é mais fácil que ele consiga as coisas, que dê tudo certo pra ele, que ele se encha de Espírito Santo, que ele se... Não! Cara, não é. Acho que a partir do momento que você aceita, as coisas já começam a... Deus começa a mover as coisas por você. Eu acho que é um ponto importante a ser notado mesmo. E como eu tava falando, eu peguei aqui uns sintomas de ansiedade e vou falá-los. Muitos desses sintomas a gente acabou falando aqui, né? Então, você talvez seja um pouco redundante, mas eu vou listá-los aqui. Um deles é enxergar perigo em tudo. Como a gente falou, você acha que vai tudo errado, pode não é. E eu acho que esse enxergar perigo em tudo, eu não sou um especialista nisso, mas eu acho que também tem a ver com a síndrome do pânico, deve ter alguma coisa a ver com isso. Eu acho que a síndrome do pânico é tipo uma espécie de ansiedade, só que num nível, sei lá, estratosférico, sei lá. Já não é tão normal. Tem um outro aqui que é assaltar. Esse aqui eu conheço gente que passou por isso. Assaltar a geladeira ou descontar a preocupação no docinho. Que é gente que come pra aliviar os nervos, creio eu que seja essa palavra. Mas é alguém que desconta a ansiedade comendo. E não é nem saboreando, é só mastigando e colocando pra dentro. Eu tinha uma amiga que ela passou por isso. Mas no caso dela, depressão. Mas ela também, ela comeu muito enquanto ela tava deprimida. Tem um dos outros sintomas, é alteração de sono, como eu já falei aqui. Eu lembro que... Há um tempo atrás eu fui fazer, quando eu tava na escola ainda, faz tempo mesmo, eu fui fazer uma peça e aí eu ia interpretar meu personagem era secundário pra caramba, ele aparecia 2 vezes e falava, sei lá, 5 coisas, mas aí eu tava lá esperando e no dia anterior eu não consegui dormir. Eu fiquei pensando, caramba, minha fala é essa, eu não posso esquecer, eu vou entrar quando a porta abrir. E caramba, foi horrível, foi uma noite horrorosa. E toda essa preocupação acabou fazendo com que eu chegasse na hora da minha apresentação morrendo de sono. E, sei lá, atrapalhou pra caramba.
Isso é uma coisa muito interessante, porque tem um tipo de ansiedade que eu acredito que é boa, entre aspas. Que é quando a gente é criança e no outro dia a gente sabe que o passeio da escola vai ser no parquinho. Eu arrumava toda a minha roupa, assim, deixava tudo pronto. Ansiedade de criança. Mas não porque eu tinha medo do que ia acontecer, mas sim uma ansiedade feliz.
Você queria que acontecesse logo, né? Você sabia que ia ser um sentimento bom e tu queria logo. logo.
Uhum.
É, aliado a esse negócio que o Matheus falou, é muito porque era um ponto que eu tinha preparado aqui, que ele falou da ansiedade, entre aspas, boa, e eu queria falar da ansiedade ruim. E no caso, talvez se desse por uma falta de um preparo. No caso dele, ele se preparou, ele tava. A ansiedade ajudou ele a se preparar, mas nessa daí, assim, não, eu não tô preparado pra prova que eu vou ter amanhã, porque eu não estudei, aí entendeu? Já fica nervoso. Essa seria uma ansiedade ruim. Exatamente a situação oposta que ele tava falando.
Caramba, o Levi falou isso daí, da passei da escola e tal. Eu lembrei que eu não lembro que ano, mas ensino fundamental, eu acho, não sei. E eu ia começar as aulas e. Sei lá, devia ser janeiro. Aí a mamãe comprou mochila, caderno, esse monte de coisa assim, sabe? Aí tinha um caderno do Bart, dos Simpsons. E eu achava irado aquele caderno. Eu era doido pros meus amiguinhos da escola ver aquele caderno. E eu tava muito ansioso, ainda faltava um mês, sabe? E todo dia eu olhava o caderno e, caraca, vai começar. E não começava, e todo dia, caraca. É assim, não era ruim porque eu não me cansava mentalmente, fisicamente, nem nada. Mas foi, era um negócio também, você ficar esperando um negócio, sei lá, um mês e não eu consegui. Caraca, olha, você vai ver que eu tenho bastante experiência nessa área. Eu tenho outra aqui que eu lembrei. Quando eu fui viajar em 2016, eu fui viajar em fevereiro. E assim, eu comprei a passagem em setembro e eu vou viajar, vai ser maneiro, fevereiro vai ser legal, vou viajar, vai ser iradíssimo. Só que quando chegou em janeiro, a partir de janeiro tem 31 dias, eu acho, 30, sei lá, eu não consegui mais dormir. Toda noite eu acordava lá pelas 4 da manhã e não dormia mais. E assim, eu não me sentia ansioso pra viagem, mas eu sei que eu não consegui dormir por causa da viagem estar chegando. E caramba, era horrível.
Tem algumas pessoas que elas são ansiosas simplesmente porque elas são controladoras. Então, tipo, como isso, algo...
É...
Algo não está... É. Elas não podem controlar o que vai acontecer amanhã. Elas acabam ficando pensando muito em cima daquilo. E a ansiedade nada mais é do que isso. Tentar antecipar o futuro. Tentar antecipar algo que nem aconteceu ainda.
Exato. Isso é uma coisa também porque, assim, eu lembro que quando eu ia sair, sei lá, pro cinema, qualquer coisa, a sessão começava 2:30 e eu já tava tentando controlar todo o tempo, sabe? Tipo, de 2:10 a 2:15 vou estar pegando o elevador, de 2:15 a 2:20 vou estar fazendo tal coisa, vou estar na fila, tem os trailers, tem o comercial, tem a fila da pipa. Nossa, eu sabe, tipo, tinha todo um plano na minha cabeça e chegava na hora e não tinha ninguém na fila e todo o plano ia por água abaixo, sabe? Era, tu falou de controlar e eu lembrei que eu era assim também.
E a parte mais interessante disso tudo, de controlar, é que a ansiedade, ela gera respostas aos nossos sentimentos. Tipo, tu não tá triste, tu não tá alegre, tu não tá nada. Mas a partir do momento que tu fica ansioso, automaticamente depois tu vai ficar ou muito triste ou muito alegre. Isso é uma parte, eu acho bem interessante, porque uma coisa no nosso cérebro gera toda uma resposta no nosso corpo e no resto.
Fascinante, né? Um dos outros sintomas que eu tenho listado aqui, esse aqui, caramba, eu tenho... É horrível. Que é ter medo de falar em público. Assim, eu não tenho medo de falar em público. Eu acho que depende muito da ocasião. Mas, ainda mais se for, tá, fala de alguma coisa aí que tu sabe. Aí, ok. Mas se for falar alguma coisa que eu não sei, aí sim eu dá uma ansiedade. Mas eu acho que isso é normal em todo mundo. E também, assim, ter medo de falar em público, eu acho que eu tenho perdido cada dia. Cada dia que passa, eu tenho bem menos. Só que eu tenho medo de... Não é medo, mas eu tenho crise de ansiedade quando eu vou falar com pessoas que eu não conheço, sabe? Tipo, fala com aquele cara ali por causa sobre tal assunto, não sei. E aí eu vou e no caminho eu acabo tendo um ataque. Uma coisa que aconteceu, é vergonhoso, mas vou falar. Uma coisa que aconteceu, sei lá, acho que em abril, março, alguma coisa assim desse ano. Eu tava lá na faculdade e aí eu vi uma garota e eu achei, caraca, interessante a garota, vou falar com ela. Só que no caminho, até chegar onde a Itacuja estava, eu tive uma crise. Eu comecei a pensar, caraca, o que que eu vou falar? E aí minha palma da mão começou a suar, o estômago ficou gelado, o sangue, né, nas veias corria gelado. Minha têmpora começava a suar também e eu começava a sentir minhas pernas e eu, meu Deus, eu tô passando patético. Aí eu não falei e fui embora, assim, passei reto. Foi horrível, cara, foi horrível.
Eu pensei que você tinha olhado pra ela e tinha dito, oi, quantos anos você mora?
Tipo, não, assim, eu não fui falar. Mas se eu fosse, eu ia mandar uma dessa, mano, porque eu não tava bem, não.
Eu também.
Pô, Pedro, eu tava esperando.
Não,
todo mundo ter elaborado e tal.
Não, é porque eu podia até... Não, assim, se eu tivesse planejado, eu podia até ter um texto planejado. Só que com aquele ataque que deu, eu não ia conseguir pensar em nada. Porque eu não consegui pensar em nada. A única coisa que eu pensei é, se eu abrir minha boca, vai ser pior do que as pernas tremendo aqui, que já estão, sabe? Aí eu preferi ir embora.
Eu ia falar o que o Levi falou aí.
É, eu ia mandar uma parada dessa. Mas é horrível, é horrível, é horrível. E nesse... uma descrição desse sintoma que eu acabei de falar é, tipo... Aqui. Somente ao pensar na necessidade de realizar uma apresentação para uma plateia, sinais como sudorese, excessiva, que seria o suor excessivo, mão gelada, como eu falei, taquicardia, isso eu não tive, eu acho, falta de ar e respiração ofegante, aparece. Esse medo pode ser relacionado a preocupações com o ego, que eu creio que seja o meu caso, receio de julgamento, que eu acho que é meio que tá relacionado com o ego, não tenho certeza, e apreensão, seguindo aqui na lista de sintomas, preocupar-se em excesso é um dos sintomas, mas isso a gente falou, porque uma pessoa ansiosa tá preocupada com o que vai acontecer, e isso a gente já foi bem debatido aqui, vocês querem falar alguma coisa mais sobre isso?
Acho que só pra complementar, eu te passar pro próximo tópico. É que a ansiedade, ela é a insegurança pelo que está por vir. Muitas vezes até pessoas que são cristãos há muito tempo passam por isso. Às vezes tem uma preocupação no trabalho, um relatório que não fez, ou às vezes nós que tocamos, a gente fica pensando, caramba, será que eu vou conseguir tocar bem aquela música? Será que eu vou acertar aquela nota? Ou então, sei lá, um dentista fala, caramba, será que amanhã vai dar pessoa? Então, eu acredito que a ansiedade, ela é a insegurança do que está por vir. E a gente não precisa ficar com medo do futuro. Porque tem uma frase muito interessante que fala que a depressão, ela é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Então a gente tem que dosar, assim, um pouco. A gente não pode ficar nem muito no passado, nem muito no futuro. A gente tem que viver o presente.
Eu gostei da parte do dentista. Deixa eu só falar das vezes que a gente se preocupa demais com quem ainda não chegou. Isso a gente pode, como a gente falou, da parte dos cristãos, quando vão tocar os levitas. Isso se vale muito com uma comparação, claro que muito maior, com Davi. Tipo, Davi, quando ele foi lutar com um leão ou com um urso, ele não tava pensando ainda no Golias. Ele tava pensando no leão quando ele foi lutar com o leão e com o urso quando ele tava lutando com o urso. Ele não tava pensando no gigante que ele ia enfrentar depois. Ele enfrentou cada luta, uma luta de cada vez.
É, exato. É um negócio, porque às vezes a gente tem que fazer uma coisa, só que a gente tá preocupado com o que vai acontecer. Aí acaba não fazendo bem essa coisa, e por não fazer bem essa coisa, acaba não fazendo bem o que tinha que tava. É uma loucura.
É muito importante a gente ressaltar que a Bíblia, ela sempre fala que, de alguma forma, Deus está com você. E eu acho que a gente esquece muito nos nossos momentos de caos que Deus, principalmente na ansiedade, né? Deus está com a gente. E, às vezes, a gente também pensa que a gente só deve procurar a Deus no momento do caos, e não, né? A gente tem que estar preparado desde o início, para quando chegar o momento do caos, a gente saber o que fazer com mais calma.
Tem também ataque de nervos, que eu não tenho nenhuma experiência, graças a Deus. Conviver com medos racionais, medo racional, o nome bem mostra que, caramba, não tem porquê, mas cara, é da cabeça da pessoa, né? Ela tem que tratar só.
Sabe, Pedro, uma coisa interessante que tu falou que eu esqueci de comentar sobre o taquicardia, que parece uma palavra bem estranha. Basicamente, eu posso explicar porque eu já tive isso uma vez.
Caramba.
Quando o teu coração, ele acelera, tipo, muito, muito, muito. Tu não consegue controlar isso, obviamente, porque tu não consegue controlar a batida do teu coração. Mas ele acelera muito e tipo, dependendo das pessoas, elas ficam desesperadas. No meu caso, não teve um diagnóstico preciso. Tipo, eu fui pro hospital porque eu fiquei desesperado, né, obviamente.
Obviamente.
Vou contar exatamente como é que foi a história.
Eu tava,
eu tava em casa, e aí antes de dormir eu tomei uma xícara de café. E aí quando foi de madrugada, assim, umas 5 horas da manhã, meu coração começou a acelerar muito, e aí desde então eu não consegui mais dormir. Aí quando foi umas 7 horas, quando foi umas 7, 8 horas, eu falei pra minha mãe, e aí a gente foi num pronto-socorro. E aí chegando lá, os médicos falaram que provavelmente tinha sido por causa do café ou por conta de algumas provas da faculdade que estavam chegando. Então, como tu falou,
caramba,
da sua experiência,
recente, né?
Sim, foi, acho que foi em março, maio. E aí é algo desesperador, cara. Como tu falou da tua experiência, né? Tinha que contar essa história. Até pra explicar, porque as pessoas escutam taquicardia e elas já assimilam com ataque cardíaco, não tem nada a ver. Tem a ver, mas só que, tipo, uma coisa não tá tão próxima assim da outra. Uhum. Né? Eu cheguei lá e os médicos falaram que não tinha perigo de infarto. Era realmente uma preocupação ou muita cafeína. Eles não conseguiram precisar o que que era.
Eu achei muito bom que tu começou a ter isso 5 horas e tu não esperou até 7 horas pra... Não, acho que agora 2 horas não passou.
Foi, porque exatamente, eu tentei muito, tipo, ficar calmão, entendeu? Só que eu tentava dormir, parece que quando eu fechava meu olho assim pra dormir, o meu coração acelerava muito. E era desesperador, cara. Desesperador. Cacete. E aí eles falaram que foi realmente um ataque cardíaco. Que tava longe de um ataque cardíaco, de um infarto, ou algo assim. Era mais algo psicológico. Cafeína.
A maioria das minhas histórias com ansiedade são relacionadas a falar em público. Cara, todas as vezes que eu ia falar em público, eu passava muito mal, muito mal. Tipo, eu sabia exatamente o que tinha que fazer, o que tinha que falar, a hora que tinha que falar, mas na hora, meu amigo, tremia.
Caramba!
Hoje é bem mais tranquilo, mas antes eu passava...
Pois
muito...
é, Eu tinha uma amiga que também que ela passava mal, e antes ela se apresentava, ela começava a tremer toda, e às vezes ela nem apresentava pro professor, não, menina, vai morrer, melhor não. Mas...
E sobre isso de acelerar o coração, tem muitas pessoas que já estão num estágio bem avançado, né, de ansiedade, que já é o famoso ataque de pânico, ou crise de pânico, que elas realmente têm um ataque cardíaco, o coração fica super acelerado, do nada, entendeu? É mais vezes do que eu tive. Eu tive só uma vez e graças a Deus nunca mais aconteceu. Mas tem gente que tem ataque de pânico todo dia e pensa que vai morrer porque o coração fica super acelerado. Parece que vai explodir. Isso acontece muito, infelizmente, com muitas pessoas hoje em dia.
Eu lembro de algumas vezes que eu sentia a minha batimento cardíaco aumentar. Mas, tipo, não num nível alarmante, assim, sabe? Só eu olhar, eu sentia e eu achava esquisito. Mas não num nível alarmante que eu me desesperei ou qualquer coisa do tipo. Mas, caramba.
E algo interessante é que eu tentei muito, tipo, ficar calmo. Era de madrugada, então eu tentei dormir, mas...
Podia assistir um vídeo de gatinho, sei lá.
É, quando eu tentava dormir, acelerava o dobro e aí eu desesperava, né, obviamente.
É, o medo, ele toma conta, né? Por mais que tu tente, mas o medo...
É, uma coisa liga a outra, né? Tipo, o coração super acelerado e aí eu fiquei rapidamente super com medo e fiquei desesperado.
É, eu... Mas ainda esperou até 7 horas só pra ver se, né... Tá certo.
Isso, pra ver se... Como aí eu... E aí, teve um ponto importante, é que a mamãe... Eu só falei pra ela, porque, tipo, ela saiu de casa pra trabalhar de manhã, ela saiu pra ir trabalhar, aí, quando ela saiu de casa, ela já tava mais ou menos na metade do caminho, que eu liguei pra ela e falei, vai dar. Ela já tava super longe, aí ela teve que voltar pra me atender.
Ah, o ansioso sofre, né? Mais controlado que existe.
É, não,
o
ansioso
não parou,
mais controlado.
Não parou de acelerar, e eu fiquei desesperado.
Caramba, muito bom.
E o mais engraçado é que na situação ele tentou ser autossuficiente, né? Tipo, não, eu sozinho vou me controlar aqui, ó. Mais nada.
Pois é, eu achava muito bizarro. Porque eu,
morro, isso, mas não morro ansioso.
É, né? Eu trabalhava num lugar que a não tem nada a ver, mas vou falar. A mulher, ela ia dormir. Aí quando ela sentia alguma coisa no coração, ou ela se sentia mal, a primeira coisa que ela fazia era ir tomar banho e trocar de roupa pra caso ela morresse, quando a IML chegasse, ela ia estar bem vestida, assim, sabe?
Nossa,
era ela meio que você vai parar pra morte e só vai. Aí e não aconteceu, graças a Deus, mas
que beleza. Eu não vou julgá-la porque quando eu era criança eu tinha medo, eu, moleque, né, 8 anos, eu não sei, eu tinha medo de ser preso com a camisa do Flamengo e falar, pô, moleque, é flamenguista, é bandido ali, ó.
Eu vou falar.
Não, agora os caras vão descer.
O cara cometeu um crime duas vezes na drogaria com a camisa do Flamengo. Duas camisas diferentes, pô.
Quando eu era mais novo, eu tinha medo de pessoal com a camisa do Flamengo. Eu andava assim na rua e via a camisa do Flamengo. Na verdade, camisa de time em geral, mas como a maioria é flamenguista, então quando eu via a camisa do Flamengo, ai meu Deus do céu, você é
assaltado. Por mim, já pode encerrar esse programa aqui hoje. Começou a baixaria. Baixaria tá alta já.
Não. Ansiedade, gente, ansiedade. E um dos sintomas que eu vou listar aqui é a inquietação constante, que é bem a ver com o que o Levi falou, dele tentar se controlar, tentar se acalmar, mas não conseguir. Isso é um negócio porque você vê que aí já é mais da ansiedade normal, já que a gente estabeleceu que tem uma ansiedade normal e uma ansiedade bizarra. A ansiedade normal, sei lá, tu vai em entrevista de emprego, obviamente tu vai estar nervoso, então obviamente tu vai estar ansioso e tu vai estar com algum tique de ou mexendo a mão ou mexendo a perna. Então essas inquietações aí acontecem também, né, nos dois níveis de ansiedade. Porque aqui tem vários sintomas, mas tem os que tem os níveis mais baixos e os níveis mais altos, tipo esse ataque cardíaco, né?
Eu gosto de enfatizar principalmente mesmo a dificuldade de concentração.
Sim,
né?
sim.
A pessoa tá muito ansiosa. Que são um dos principais que a gente percebe, né? Que são perceptíveis na pessoa na hora. E isso é muito citado na Bíblia também. Eu gosto muito do versículo de Isaías 12:2, que a gente deve confiar sem temer, né? Que a maior parte dos sintomas que foram citados, das histórias que a gente citou aqui, envolvem a confiança, né? A confiança não só em si próprio, mas... Nas situações, nas pessoas ao teu redor e principalmente em Deus. E eu gosto bastante, bastante de enfatizar que Deus, ele nos cura, nos transforma, enfim, ele é um Pai maravilhoso, né? Mas quando a gente realmente confia no Senhor, a gente tem mais paz. E eu percebi isso quando você falou, Pedro, a partir do momento que eu comecei a frequentar realmente a igreja. E eu percebi que realmente é isso. Quando você confia no Senhor, você tem mais.
É impressionante. impressionante.
É, só pra terminar também essa parte aí do meu pensamento, é que eu acho que a última... Realmente, essas são as formas que a ansiedade atrapalha. Tipo, a gente não saber como... A gente ficar tão ansioso por alguma situação e com sede ao pote, entre aspas. E não saber agir também. Por exemplo, a gente espera, às vezes, um mês por uma atividade que a gente vai fazer num determinado dia. Chega no dia, não consegue executá-la por conta de estar tão ansioso, ficar tão nervoso e não ter se preparado ao invés de ficar ansioso. E eu concordo plenamente com a Jéssica aí sobre a confiança. E eu gosto do capítulo, do versículo 1 de Salmo 40. Entrar no caminho do Senhor, confia nele, o mais ele fará.
Perfeito. E nesse mesmo lugar que eu encontrei os sintomas, ele dá dicas do que você fazer para aliviar. E, cara, eu já discordei de cara, assim, porque a primeira sugestão que ele faz é praticar atividade física. Eu fico super estressado com atividade física. Eu não fico nada...
Os sedentários vão
Né? Aqui, ó, ele fala, reserve um tempo para uma caminhada, corrida, qualquer atividade física que te proporcione prazer. Mas a atividade física ainda não me proporciona prazer. Eu não corro meia maratona e, cara, olha, estou tão feliz hoje.
Eu acho que ele fala isso que é pra pessoa, sei lá, esquecer, esvaziar a mente.
É, né? Deve ser. Vai lá e vai ficar preocupado em correr e não em... Sei lá. Eu já não gosto dessa...
É, porque a pessoa ansiosa, normalmente, ela tá focada, a atenção dela toda focada na situação, né? Então, a partir do momento que ela vai fazer outra coisa, foca em outra coisa, talvez realmente ela esqueça
Ok. Eu vou permitir. Uma outra dica é ouvir música. A música ajuda a relaxar, extravasar, expressar, dançar, celebrar, interiorizar, descansar e escutar música. Mas eu acho que todas essas é mais pra nesse negócio de aliviar. É mais pra chamar a tua atenção pra outra coisa e te interter com essa outra coisa pra te esquecer o que tá te perturbando, né? Meio que essa é a linha de todas essas sugestões que ele dá. Eu acho que ouvir música é uma dessas. Tipo, tu vai estar ali, pensando naquelas palavras que o cantor ou a cantora estão preferindo e tu vai acabar esquecendo do que tu estava. Mas também isso é uma coisa, porque se tu for escutar uma música que te lembra o que tu vai fazer, pode piorar. Então,
é, como cuidado. Tu falou no começo também, lá uma das formas que as pessoas tentam buscar extrair com isso aí é, como tu falou, ir através da comida, pô. Aí acabam caindo em outros problemas, tentando curar esse outro aí.
Sim, enfim, saúde, né? Exato. E aí a próxima dica que ele fala é manter uma alimentação saudável. E aí a Jéssica pode falar, porque, né?
Tem propriedade!
Quem sou eu?
Tá aí!
Algumas pessoas não sabem, mas alguns alimentos agravam os sintomas da ansiedade. Quem gosta muito de café, que é o nosso amigo Levi, que passou mal porque tomou muito café, agravam a cafeína, enfim. Fiquem uma consulta com o Nutri,
então,
galera.
Então, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que isso é faz dívida, porque eu sempre fico... Sim, a cafeína, ela... Eu tô por dentro que ela dá uma acelerada ali, dá alguma parada química, biológica, não sei, né? Mas, assim, suco de maracujá, acalma ou não acalma?
Muito boa essa pergunta.
Então, meu amigo Pedro, isso varia de organismo para organismo. Não tenho como te dizer assim, o maracujá reacalma. Ele tem propriedades, sim, que dão uma aliviada, mas ele não acalma totalmente, como as pessoas. Toma um suquinho aí que vai te dar sono. Dificilmente acontece.
Então é mais um efeito placebo pra galera, assim. Mas me...
Sim!
Então, assim, então digamos que eu tô ansioso agora. O que que tu me recomendaria pra comer?
Pizza.
O que que eu te recomendaria pra comer, Pedro? Um sushi,
Pedro. Vou mandar real. O cara deu uma desculpa de ansioso só pra pegar uma receita aí. Consulta grátis.
Caramba! Ele tentou. Olha,
claro.
Não sigam, procurem um profissional. Como assim? Não sigam o que vocês ouvem na internet.
Ah, então... Cada caso é um caso.
Mas assim, alimentos saudáveis, de preferência. Não tem
batata
não
frita, assim, sushi, coisa saudável.
Um alimento específico, né? Tipo, Pedro, come isso aqui que vai te acalmar.
Eu entendo.
Não existe.
bacon. Existe.
É, isso aí vai te acalmar mesmo, mas vai direto pro coração.
Não, poxa, como é que é? Tomate, pepino.
Sim.
Taca alface, bacon. Aí coloca pão, coloca um hambúrguer e tal.
Isso, e bacon. Assim, não. E bacon, de preferência o bacon.
Nada, obrigado. Mas, então, quando tu fala alimento saudável, aí tu, por exemplo, uma maçã, não que seja generalizar, comer maçã que tu vai ficar bacana. Sei lá, mas tu falas que eles têm alguma proteína, alguma coisa assim que realmente relaxa? Como é que, porque o que eu tô tentando entender é o seguinte, como é que isso tudo funciona? Tu come, aí ele lança lá uma enzima que acalma, alguma coisa assim?
Só os fitoterápicos, realmente, os remédios têm esse poder, né, de ter alguma coisa que vai te acalmar, alguma substância. Mas o que acontece é assim, quando tu se alimenta de maneira saudável, o teu corpo reage melhor a tudo, entendeu? Ele não tá sobrecarregado. Um exemplo, uma pessoa obesa, o corpo dela, o metabolismo dela está todo o tempo sobrecarregado. Então, mais um caso como da ansiedade, mais um agravante, vai sobrecarregar mais ainda. Então, o que era para ele reagir de uma maneira tranquila, ele vai dobrar o estresse metabólico, enfim, todas essas partes fisiológicas.
Entendi. Então, pelo que eu entendi é o seguinte, tô ansioso, eu vou comer tal coisa. Não é assim que funciona. Tipo, se tu manter uma dieta ali saudável, teu corpo vai reagir melhor quando alguma situação de ansiedade acontecer. É mais ou menos essa a linha.
Existem alimentos que a gente deve evitar, né? Pra que não acelere o metabolismo, enfim, outros critérios. Mas é recomendável.
Eu vou perguntar quais, mas
o cara quer realmente uma
olha,
receita.
Olha, Pedro, escuta, vamos marcar com isso. Ele quer uma dieta, uma orientação aqui via podcast.
Mas, caramba, é interessante. Como a comida, olha, a comida é tudo. A comida tem todo esse poder. E uma dica também, uma sugestão que ele dá, que eu acho que ele colocou por último por causa da importância que tipo, consultar um psicólogo. Então, eu acho que eles conseguem te ajudar bastante. Então, sei lá, se você que tá chutando, se acha ansioso, acha que teve ataque ou alguma coisa assim, procura um psicólogo, fale com a gente, participe da nossa célula, da nossa igreja. Eu tenho certeza que você pode sair dessa, não só pode, como vai.
Eu tava procurando aqui agora e eu achei um versículo em Mateus 6,34, que Mateus 6,34, no versículo... ele enfatiza muito que Deus nos ajudará no hoje, né? E a maior parte da nossa ansiedade é com a preocupação com o dia de amanhã. E daí a gente entende e aprende que Deus nos dá soluções pro dia de hoje, né? Tudo que a gente precisa pro dia de hoje. O amanhã ele vai prover, o amanhã está nas mãos dele. Então, por que que a gente se preocupa tanto, né? Por que que a gente não confia nele, né? E é exatamente esse ponto que eu queria abordar, Pedrão. A fé, que é sobre... A fé aborda também sobre arriscar, né? A gente tem que arriscar, confiar no Senhor, que Ele vai cuidar do dia de amanhã e se focar no dia de hoje. Cara, é um ciclo sensacional.
É, maravilhoso. Isso é uma coisa também a ser dita aqui. Você ter fé não só excelente, mas como necessário. Porque eu acho que se você não acredita em nada... não vou tomar remédio porque esse remédio não dá. Não existe em nada mesmo. Acho que você se torna muito vazio e eu acho que você se torna muito mais propenso a esse tipo de coisa. Então eu acho que quando você acredita em alguma coisa, quando você coloca suas esperanças em alguma coisa, eu acho que ajuda bastante você tirar esse fardo de você. Porque, como já foi dito, jogue a ansiedade sobre ele, que ele cuidará de ti. E Deus cuida mesmo. E a ansiedade não é nada pra ele, né? Assim, tu vai falar? Agora, como nós falamos da ansiedade no modo geral, a gente vai mostrar o que, que a Bíblia diz, como a Bíblia te aconselha a prosseguir nessas situações. E o que eu tinha notado aqui também, que foi o que o Paulo trouxe, foi sobre Davi. Lá no Salmo capítulo 13, versículo 2, ele fala que até quando terei ansiedades e preocupações, tristeza no meu coração todo dia, que é Davi se questionando. E ele pergunta isso, e o que ajudou ele a lidar com ansiedade? Ele abriu o coração a Deus em oração, confiando plenamente no amor que Deus tinha por ele. E de fato, Deus quer que a gente fale com ele sobre nossas preocupações, nossos anseios, nossos medos, porque ele vai nos prover o alívio, ele vai interferir de uma maneira que aquelas preocupações e ansiedades e receios todos vão embora. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Fazer algo por quem amamos pode diminuir nossa ansiedade. Isso, essa parte aqui já seria uma dica, tipo, fazer alguma coisa por quem a gente ama pode diminuir nossa ansiedade. E eu creio que ele se refira com amor, tanto a uma parente, namorada, esposo, toda a parte dos nossos ao redor, também como a Deus, né? Todos nós aqui amamos a Deus, então eu acho que fazer alguma coisa por quem você ama, tipo, no caso Deus, você ajudar na igreja de alguma forma, sei lá, ajudar uma pessoa para que ela conheça a Deus de alguma forma também, eu acho que são soluções que você pode usar para diminuir sua ansiedade.
Sobre o que a gente já falou, que a ansiedade ela é o medo do futuro. E tem muita gente que tem medo de morrer, né?
Sim.
Cara? Tem gente que sai de casa com medo. Tem pais que mandam seus filhos para a escola com medo.
É.
Tem maridos que deixam suas mulheres com medo. Tem esposas que deixam seu marido com medo. Mas a Bíblia fala lá em Mateus 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, ou seja, por mais que tenham medo, por mais que fiquem receosos, podem acrescentar uma hora que seja a sua vida. Então, como tu falou aí de 1 Pedro, que a gente deve lançar toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação em Jesus. A gente não pode viver a nossa vida com medo, a gente não pode viver os nossos dias, ir pro trabalho com medo, ir pra faculdade com medo, fazer tudo com medo, porque isso não é saudável pro nosso corpo físico, pro nosso corpo espiritual.
Exato.
E é muito bacana também lá em Lucas 12, a partir do versículo 22, que Jesus fala que as demais coisas do nosso dia a dia não são tão importantes assim, né? A gente tem que se preocupar com o básico. Com o básico é o quê? A nossa saúde. Tanto que ele fala que, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Ou seja, a gente não tem motivos para se preocupar com motivos terceiros, com coisas fúteis, digamos assim, coisas pequenas, porque Deus cuida do principal, que é de nós.
Exato, exato. E isso que tu falou é um ponto interessante, assim, ser falado, que a gente se preocupa muito, ah, meu Deus, sei lá, daqui a um ano eu vou ter prova de, sei lá, qualquer coisa, sei lá, no final do ano eu vou ter o Enem, e você fica com essa ansiedade e acaba, essa ansiedade te acaba atrapalhando porque realmente importa. O que eu quero dizer com isso é que, assim, você, ansiedade é como tu falou, é uma preocupação com uma coisa mais fútil e ela acaba prejudicando a tua saúde, que é a coisa mais importante, porque, assim, por mais que aquela coisa fútil seja importante pra ti, se tu não tiver saúde, tu não vai conseguir realizá-la, ou seja lá o que for. Então, é muito maluco isso.
Pois é, um ponto interessante, basicamente, aí, já que tu tava falando de saúde, de paz, é em Isaías 26,3, que diz assim: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Então é isso, cara. A partir do momento que a gente crê em Jesus, que a gente confia nele, não tem por que a gente perder a nossa paz em ficar ansioso, assim, por uma situação que ainda não chegou.
E outra coisa bem importante também é porque nessas situações a gente tem costume de achar que estamos sozinhos, né? De que não ama ninguém e é só a gente ler e pronto. Deus, ele deixa bem claro que ele tá sempre conosco, independente da situação, independente do motivo da situação, ele tá sempre ali presente.
Sim, sim. E às vezes a gente não tá só, mas a gente faz questão de se isolar. E isso é um erro gravíssimo também. E quando eu falo se isolar, não falo de pai, mãe, irmão, sei lá. Também isolar de Deus, assim, às vezes você não... Pessoas conseguem... Elas não precisam estar só, elas não deveriam estar só, mas elas acabam se isolando e isso prejudica ainda mais. A preocupação por causa de erros do passado...
E interessante, Pedro, é que tem muitas pessoas que elas também ficam ansiosas, temem o futuro por conta de alimento ou por conta de não conseguir pagar uma conta no final do mês. Ou porque vai fazer uma prova. E a Bíblia fala lá em Mateus 6, 26 ao 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Então, assim como Deus, ele cuida das aves, e ele cuida dos lírios, e ele cuida de todas as plantas, de todos os seres vivos não racionais, eu acredito que com certeza ele vai cuidar de nós. Fomos escolhidos para ser filho dele.
Sim, sim. Ainda em Mateus, ele fala que nunca fiquem ansiosos por causa da manhã, pois amanhã terá suas próprias ansiedades. E, assim, isso a gente pode enxergar da forma de que a gente tem que tentar dar o nosso melhor para resolver o problema de hoje, porque se a gente se preocupar com o problema de amanhã, a gente pode piorar tudo com as preocupações de hoje e as de manhã, e isso acaba impedindo a gente de tomar decisões com clareza, e a gente pode tomar decisões erradas, esse tipo de coisa. Porque, assim, por mais que a gente queira que tudo aconteça da forma certa... Forma certa, quando eu digo, é a forma que a gente planejou e tudo mais, não, nem sempre vai. Na verdade, eu acho que na maioria das vezes não vai. E eu acho que quando você aceita isso, acho que você consegue dar um passo além desse problema, que é a ansiedade.
Sim, eu queria deixar de Hebreus 13, que fala muito sobre a coragem, que abordou bastante, e diz: portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Qual mal pode alguém me fazer? E esse é um dos versículos que eu acho que, se a gente decora, se a gente grava no nosso na nossa mente, em um momento de crise, de ansiedade, um momento de dificuldade, se a gente repete isso, se a gente lembra disso...
Sim, sim.
A gente tem conforto e paz.
Então esse episódio foi para falar um pouco da ansiedade no geral, ajudar da forma que a gente pudesse, tomando nossas dicas ou pegando nossas experiências e fazendo o exato oposto, ou você lendo as passagens que a gente falou, você frequentando uma igreja, ou se abrindo com alguém, isso já vai ajudar bastante. E tá chegando no final do programa, mas ainda temos nossas considerações finais a dar. Então, Acef, por favor, comece.
Então, galera, a ansiedade, ela é o mal do século, mas a Bíblia, ela retrata de uma maneira atual, a Bíblia, ela retrata a ansiedade de maneira aprofundada. A gente citou alguns versículos aqui pra vocês, mas lembre-se sempre que o Senhor, ele é bom, o Senhor é um Pai maravilhoso, o Senhor é um Pai amoroso, e ele está com cada um de nós nas dificuldades, nas alegrias, e não esqueçam jamais que vocês têm esse Pai, e lembre-se sempre que ele cuida do dia de amanhã, do dia de hoje.
Também, Levi.
Cara, eu volto a dizer que a ansiedade, ela não tira o problema de amanhã. Ela só tira a paz de hoje. Então, você que tá passando por alguma dificuldade, ficar pensando nisso não vai fazer esse problema diminuir, mas ele vai tirar a sua paz de hoje. E aí talvez isso acabe refletindo na sua relação com seus pais, ou com a sua esposa, ou com seu marido. E a última frase que eu digo é: você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina.
Excelente. Então,
é isso aí, cara. Tamo contigo.
Foi boa.
Eu não queria ir depois desse cara, porque ele finalizou bonito aí, ó.
Por mim, ele termina ele já.
Por mim, a gente não fala mais nada, coloca mais nada, porque senão fica ruim.
Né?
Eu queria encerrar citando basicamente o que eu vivenciei no ensino médio, que era o seguinte: o ano todo a gente estudava pro vestibular, e no último dia antes do vestibular, a gente não estudava. A gente fazia alguma coisa pra se distrair, fazia jogos, fazia alguma coisa assim pra relaxar, pra justamente não ficar com aquela cabeça totalmente ansiosa, caramba, eu tô estudando hoje, será que eu vou passar, entendeu? Dava algum jeito assim de se realmente se distrair pro evento importante que tinha no dia seguinte. Então, cara, procure se preparar exatamente pro que você quer, mas de uma maneira saudável, não vá enlouquecer também se dedicando-se muito a algo que pode lhe prejudicar a saúde. Sua saúde é o maior bem que você tem. E eu queria deixar uma palavra que tá num livro que realmente está na Bíblia. Você que não sabia. Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Salve, salve, quebrada. Até a próxima.
Excelente. E o que eu tenho a dizer aqui, apesar de não ser tão bom quanto o que já foi falado, mas são... E também pode parecer um pouco clichê. Mas todo mundo fala isso. Mas eu acho que se todo mundo fala alguma coisa, então talvez exista alguma verdade, né? Que se você sente algum grau de ansiedade, seja mais elevado ou mais reduzido, que isso não é normal. Você tem que tratar. Não pense que isso é normal, que, ah, não, isso é só uma ansiedadezinha, mas não tem nada a ver. Não, tem aquelas cotidianas, ok? Mas mesmo essas cotidianas, elas podem ser reduzidas, elas podem ser tratadas. E das mais diversas formas, né, como a gente falou aqui. Então, sei lá, quando você estiver com... Ah, vou apresentar um trabalho amanhã, tenho prova amanhã, sei lá. Respira fundo e eu acho que pense positivamente e que tudo vai dar certo, porque... Nessas ocasiões a gente tá sempre pensando que vai dar errado, mas tenta olhar pelo outro lado, olha, vai que dá certo. Então é isso aí, e um recadinho, não posso esquecer que o próximo programa é o programa especial de Natal.
Aê!
Ele não vai sair na quarta-feira. Ele vai sair na sexta ainda. Não tô muito ligado na data, mas mande sua historinha lá pra gente, que a gente quer ter sua participação. A gente vai falar sobre o espírito natalino. O espírito natalino vai entrar aqui, vai ser legal, então vai ser um programa bem bacana. Não perde, que semana que vem tá bem bacana. Então, manda lá sua história, sua experiência, sua curiosidade, sei lá, se tu sabe alguma coisa interessante e que não tem nada a ver, a gente adoraria escutar. Manda lá no Instagram, o movimento RefZibá, fácil de achar. E até rimou, então deve ser alguma prova de que é pra acontecer. E você pode nos mandar e-mail também, movimentofcbar@gmail.com. MSN não tem.
Orkut, passa Orkut.
Orkut também estamos sem.
Ai, meu Deus, Orkut.
Orkut, a gente tem Orkut? Não, a gente tá sem. Mas fale lá com a gente, que a gente tem um prazer em escutá-los, suas dicas e sugestões e historinhas, não esqueçam disso.
Senhor Jesus, obrigado por mais um programa, obrigado por cada pessoa que participou desse programa, por cada pessoa que vem colaborando para a divulgação desse movimento. para que venha alcançar pessoas, Jesus. Esse é o nosso único intuito. É somente ajudar pessoas a encontrarem o teu reino, pessoas a viverem melhor aqui. Que nós sabemos, Jesus, que nós não somos desse lugar, que nosso mundo é outro, que nós estamos esperando por ti. Nós somos a tua noiva e esperamos ansiosos pelo nosso noivo. Jesus, se em algum momento alguma dessas pessoas que ouviram esse podcast sentiram-se ansiosas ou sentem-se ansiosas até hoje, Jesus, que dá a força de vontade para ela se abrir com alguém, para ela procurar ajuda, porque isso não é algo saudável, isso não é algo que vem de ti. Tu tens a cura de tudo, Jesus. Tu tens a cura, tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós somos só os teus servos, Jesus. Nós estamos aqui para servir, para ajudar essas pessoas que estão precisando da tua luz. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, quebrada. Até a próxima.
Amém. E mais uma história que vai ser legal.
Amém.